Shalom, shalom, colegas do grupo. Aqui é o Bentil mais uma vez. E este é mais um daqueles momentos em que nós pegamos algum estudo lá do Beit Midrash Livre no Facebook e criamos uma versão em áudio para, digamos assim, expandir o acesso a tais estudos. E eu tenho me dedicado a fazer isso, principalmente com estudos que foram publicados em anos anteriores, quando nós não havíamos ainda começado o podcast. Desta vez, o estudo é intitulado Entre a Torá e a Ciência na Questão da Alma. Este foi um estudo que, na verdade, foi uma continuação de um outro que já tem sua versão em áudio, o estudo chamado A Constituição Humana de Acordo com a Bíblia Hebraica. Então, este estudo dá continuidade àquele. E este foi baseado num autor chamado Dr. Joel Ruttman, autor do livro Why Evolution Matters, A Jewish View. Né? Por que a evolução importa? Uma visão judaica. E também participou na produção de um outro livro também importante, chamado Jewish Prayers to a Evolutionary God, Science in the Siddur. Né? A reza judaica para um Deus evolucionário. Ciência no Siddur. Também os dois livros são recomendados para quem conseguir ler nos idiomas em que os livros foram publicados. Muito bem, então o texto começa por uma introdução. E ele nos diz o seguinte: Neshama é a palavra em questão aqui no estudo. É uma palavra frequentemente usada, tanto em hebraico quanto em yiddish. Então, em yiddish nós temos uma expressão, agut neshama, né, uma boa neshama, agut neshume, se diria no sotaque que eles utilizam, que em Yiddish é um elogio. Né? Assim como a expressão Neshama em hebraico também pode ser e é frequentemente utilizado como um eufemismo para meu querido, minha querida. Então, isso se diz das pessoas em hebraico até moderno. Mas não se pode negar que o conceito atualmente, ele permanece desgastado pelo tempo, aparentemente substituído pela neurociência e pelos conhecimentos que nós temos hoje do que seria a essência do ser humano. Graças aos atuais conhecimentos, não temos motivo algum, isso quer dizer, não temos evidências, para supor que fantasmas existiriam. E o cérebro humano, com seu complexo sistema de neurônios e sinapses, que literalmente cria todas as percepções que as pessoas pensavam no mundo antigo, ser sobrenaturais. Mas não é porque a Neshama não é sobrenatural que ela não é do nosso interesse, ou que ela não tenha mais relação com a espiritualidade. Afinal, quem constrói sua espiritualidade na busca do sobrenatural está, na verdade, pautando sua espiritualidade numa ilusão, num engano, num delírio. E este é um caminho perigoso e que não leva a lugar algum, senão à loucura. Mas a espiritualidade não é necessariamente uma busca pelo sobrenatural. Espiritualidade é, sobretudo, um mergulho dentro de si mesmo, um momento de libertação de todas as loucuras da mentalidade e, para muitas pessoas, proporciona pela primeira vez um contato com a realidade como ela é. Então vamos falar da ideia de alma na tradição judaica. Nosso entendimento atual da palavra alma, em português, é sem dúvida influenciado pelo seu uso em nossa cultura cristã. A crença em fantasmas ou em espíritos tem tudo que ver com isso. Mas quais eram os sentidos originais das palavras hebraicas que traduzem como alma por aí? Nós falamos sobre isso no outro estudo, sobre a constituição humana de acordo com a Bíblia hebraica. Mas vamos reiterar algumas ideias. Nefesh. Nefesh é um desses termos populares. Deriva da palavra antiga para veias do pescoço, que aparece, por exemplo, na expressão bíblica a água atingiu até o pescoço, miada da nefesh, que é uma frase encontrada em Yoná, capítulo 2, verso 6, em Terrilim, 69, verso 2. De forma mais geral, O termo significa estar vivo, ou seja, estar com o sangue correndo na veia do pescoço. Por isso, tem também o sentido geral de vida, ou da pessoa viva, e pode até expressar conceitos derivados disso, como desejo, apetite, emoção, paixão, porque todas estas são características de gente viva. Neshama. Neshama, por outro lado, deriva da raiz Nun Shin Mem, que se refere à respiração, e é usada no verbo Lenshum, ofegar em hebraico, respirar em hebraico moderno. Na palavra hebraica moderna para respiração, Neshima, também temos aí uma construção a partir dessa mesma raiz. O termo também pode significar, no sentido geral, vida, né, no estrito senso. E foi popularizado por culturas alheias ao judaísmo, como o fantasma, como o espírito, sendo que essas coisas não são coisas vivas, né? Porque geral se atribui fantasma e espíritos a coisas que o morto, né, teria ou do qual emanaria. Mas não tem nada que ver com o sentido do termo aqui, né? O termo se baseia na ideia de equação da respiração com a vida. Portanto, é estritamente relacionado a algo vivo, não a algo morto. Então, por exemplo, em Bereshit 2.7, Hashem, e aí usa o termo Vaipar Be'apav. E há uma análise sobre como entender Vaipar. Então, há uma possibilidade, é um termo muito antigo, há uma possibilidade de entender como sopro, mas há também uma possibilidade de entender como acender. Por isso, soprou barra acendeu em suas narinas o fôlego da vida e o Adão passou a ser uma nefesh viva. Então, tudo bem, se tornou popular. Está ali o termo. Depois nós temos ruach. Ruach é outro termo simploriamente traduzido como alma pela cultura dominante e que significa literalmente vento ou movimento do ar ao respirar. Então é importante determinar isso. Não é vento no sentido o vento que nós sentimos no mundo, mas o vento de nós, quando respiramos. Né? Quando se aproxima a mão da boca e percebe o ar passando ali. Os antigos israelitas associavam a vida ao movimento. Nós falamos isso em outras oportunidades. É por isso que na Bíblia hebraica você não vê nenhum momento em que uma planta é chamada de viva. Embora plantas sejam, hoje sabemos, vivos, seres vivos. No mundo antigo, porém, não. Seres vivos são seres que andam, que caminham. Então, para uma planta ser considerada viva, ela teria que estar andando por aí no entendimento dos antigos. E eles faziam isso também aos movimentos corporais associados à respiração, como abrir e fechar das narinas, em nós e em outros animais. Deste modo, o termo ruach também poderia se aplicar à ideia de vida, de respiração. Entenda, por causa do movimento, deste modo. Porém, acaba sendo usado também no sentido de influência dos comportamentos, estados emocionais, influência daquilo que se ouve. Por quê? Porque o movimento também diz respeito à atitude. Para ser usado em relação à ideia de vida, o termo precisa ser combinado com o Neshama. E nós vemos isso nos textos antigos. Então, por exemplo, Bereshit 7.22, Kol asher nishmat ruachaim be'apav meto. Tudo em cujas narinas estava o ruach da vida, morreu. Então veja, não é só o ruach, tudo aquilo que tinha ruach. O texto não diz isso. O texto diz ruach da vida. Ele está associando os termos. Né? Nishmat ruachaim. Então ele está associando a palavra neshama com a palavra ruach, com a palavra vida, para poder se dar, para poder transmitir sua mensagem. De uma forma, então, ou de outra, os três termos hebraicos que nós falamos até aqui, eles se relacionam com o processo físico da respiração, ou, mais precisamente, com a ventilação pulmonar. Apesar do sentido concreto da ideia de alma na tradição judaica, então, ser o da respiração, evidências sugerem que a crença da existência de fantasmas desencarnados chegou a ser parte da herança religiosa comum dos povos do Antigo Oriente Próximo, dos quais não podemos excluir o Israel Antigo. Então nós temos pesquisadores que apontam para isso, como Richard Steiner, estudioso de Bíblia Hebraica e de idiomas semíticos da Yeshiva University, que apresentou um caso bem documentado de que a ideia de fantasmas como algo distinto do corpo esteve presente no Israel antigo, antes de qualquer influência do pensamento grego e do cristianismo em seguida. No período rabínico, porém, o termo Neshama era concebido como algo independente, algo depositado pela divindade no ser humano, sem maiores definições. Neshama, nesse entendimento, era uma espécie de elo de ligação entre o ser humano e o divino, sem teologia por cima disso, sem explicação do que é, de como é. Mas essa ideia que tinha esse sentido poético, ele foi trabalhado na liturgia. Então, na reza Modim da Amidá diária, nós temos aquela famosa reza Al Chayenu Amosrin Beyadecha Al Nishmotenu Apikudot Lach, né? Nossas vidas confiadas em suas mãos por nossas Neshamot, que estão sob sua responsabilidade. Então, a implicação nesse texto é que a Neshama é semelhante a uma garantia. Por isso o termo usado ali é Pikadon, garantia, que estaria resguardada no corpo. Então isso parece ter sido parte do imaginário naquela época, de que a Neshama seria um elo de ligação, como os rabinos ensinaram mesmo, sem elaborações teológicas, uma espécie de conexão, fio condutor, entre nós e o divino. Isso também quer dizer que na morte esse fio é quebrado, é tirado, né? Ele é parcialmente tirado no sono e totalmente tirado na morte. Mas que quando um corpo volta à vida, por assim dizer, quando nasce uma pessoa, ou quando se imagina a ideia da restauração do corpo no futuro, que os rabinos imaginavam, o que, que ia acontecer é que esse elo ia voltar a fazer parte de novo. Então, por isso que você tem essa ideia encontrada na reza da Selichot, né? Neshama lecha ve'aguf shelcha. Neshama é tua e o corpo é teu. Como quem diz, o corpo é teu e o elo também é teu. Então, da mesma forma, o Talmud discute a Neshama de uma pessoa justa, sugerindo que a Neshama é o elo, né? É aquilo que faz a pessoa agir de uma maneira adequada, como diz no Tratado de Sanhedrin 103b. Sem maiores elaborações, volto a reiterar. Isso também pode ser visto na famosa explicação do Rabino Yehudá Anassi sobre por que nós pensamos que haverá o reviver dos mortos. Nós, que eu estou falando, é de uma maneira cultural, né? Que esse conceito faz parte das narrativas e das histórias que vieram desde o mundo antigo. A concepção, que começa com uma pergunta do amigo não-judeu que ele tinha, chamado Antoninus, esse diálogo é retratado no Talmud, Tratado de Sanhedrin, entre as páginas 91a e b, finalzinho ali da página. Então o texto diz assim: Antoninus disse ao Rebbe, que é o Rabino Yehudá Anassi, o corpo e a Neshama podem isentar-se de punição. E aí o Rabino teria dito para ele, como? Aí ele falou assim, o corpo diz, a Neshama pecou, pois desse dia ela me deixou, eu fiquei na sepultura, né? Como uma pedra, não fiz nada de errado. E aí Neshama diz, o corpo que pecou, porque desde os dias que eu o deixei, eu estou voando pelo ar como um pássaro. Né? O cara brincando ali, falando para ele que haveria então uma contradição aí nos termos. Depois de oferecer uma parábola, o Rabino Yehudá Anassi respondeu dizendo que é por isso que a divindade ressuscita os mortos, né? Ou seja, por isso que nós temos essa teoria, para que toda pessoa possa receber sua recompensa. Olha que interessante, né? Para o Yehudá Anassi, a ideia de ressurreição, ela é necessária na nossa religião porque nós não acreditamos em punição de almas, como é a doutrina do cristianismo, mais tarde adotada pela parte mística do judaísmo. Segundo ele, não existe isso aí de punição de alma, nem existe punição de corpo. Você só pode punir uma pessoa inteira, consciente. Portanto, seria necessário, para, digamos, julgar uma pessoa que morreu, primeiro trazer a pessoa de volta à vida e aí então julgar a pessoa. Olha que interessante. Separado não teria como. E isso o próprio Yehudá Anassi, autor da Mishnah. Né? Então veja como a religião se distancia completamente daquilo que os originais pensadores disseram. Essas são ideias, são os nossos mitos, né? Mas aí a gente tem que falar da ideia de alma na ciência e na medicina, porque isso é o que nos traz a atenção o autor. Parece que a biologia e a neurociência poderiam explicar essas questões de forma muito melhor do que a velha ideia de fantasma jamais foi capaz. Então vamos ver alguns exemplos disso. Se for entendido literalmente, ou seja, de modo místico, né? A concepção de vida do antigo Israel, colocando a respiração como sinal de vida, seria plenamente inaceitável do ponto de vista científico. Porque ela implicaria que criaturas como plantas e insetos que respiram de outros modos que não o pulmonar, eles não estariam vivos, como nós falamos, né? Os antigos hebreus achavam que vivo era o que anda, o que se mexe. Então veja, boa parte das coisas que realmente existem no planeta e estão vivos não fazem parte da contabilidade deles, porque eles simplesmente não sabiam disso. Hoje nós sabemos que plantas, insetos, micro-organismos estão todos vivos e respiram de outras formas, porque as nossas definições de vida se expandiram. Então nós sabemos mais do que eles para justamente dar uma melhor definição sobre o assunto. Nós sabemos então que vida não se limita a criaturas que respiram. Respirar é apenas uma maneira pela qual as criaturas vivas obtêm o oxigênio necessário para sustentar celularmente. Imagina se os rabinos soubessem que sapos respiram pela pele e não por pulmões e nem pela boca. Os humanos respiram porque os neurônios da medula chamada oblonga inferior percebem mudanças ácidas básicas no sangue, fazendo com que o diafragma se mova. A vida real depende desse mecanismo, não um fantasma. Depois ele fala da mente. O termo fantasma, alma, inclui aspectos do mundo antigo que hoje sabemos ser relacionados à mente, como desejo, emoção, que eles não tinham a menor ideia de qual era a origem. O autor Michael Karasik escreveu um livro chamado Theologies of the Mind and the Biblical Israel, em 2005. Nesta obra, ele detalha os termos bíblicos usados para descrever os aspectos receptivos, retentivos e criativos do que agora chamamos de mente. Mas é o termo coração, ele observa, que era considerado o locus físico mais comumente apresentado na Bíblia hebraica, como da mente, comparável à cabeça nos idiomas modernos. O frequentemente recitado primeiro parágrafo do Shema, não é, que diz Bechol levavecha uvechol nafshecha, com todo o teu coração e com toda a tua nefesh, distingue entre o coração e a nefesh, implica que a nefesh deve ser algo diferente do coração. Isso mostra que eles não sabiam como que isso funcionava. Então, qual palavra, se houver, corresponderia aos conhecimentos atuais sobre mente, leve ou nefesh? O assunto é confuso porque os autores bíblicos, como os outros povos antigos, não tinham conhecimento do cérebro como fonte daquilo que chamamos de mente. A mente é um efeito produzido pelo cérebro, não algo real. Real é o cérebro. Então, os sentidos de frases hebraicas como libra, teu coração, nafshecha, tua nefesh, ainda são mais confusos se levarmos em consideração o comentário, por exemplo, de figuras antigas como o rabino alemão Yaakov Tzvi Mecklenburg, que é um rabino do século XIX, que escreveu num sefer dele, que foi famoso entre judeus europeus, chamado Yivun Tfilah, que levavcha, a frase levavcha, significaria seus sentimentos. Que bechol nafshecha, né, toda a tua nefesh, significaria com todo o teu entendimento e conhecimento. Veja, ele confundiu os termos todos tentando fazer uma analogia, porque está desprezando o fato do papel do cérebro no estudo. Então, nossa concepção de mente como o resumo de todas as funções cerebrais ou da simulação da realidade construída pelo cérebro, para usar um termo mais correto, incluindo o que chamamos de pensamento, bem como sentimentos, capacidade de planejamento, cálculos e, é claro, desejos, é algo recente. Então nós não temos que esperar que autores antigos tivessem esse conhecimento. O que nós temos que fazer é nos expressar e reinterpretar os conhecimentos de acordo com as atuais noções, em vez de repetir os erros dos antigos. Os autores bíblicos não tinham uma explicação unificadora para esses aspectos da mente que agora sabemos que são funções do cérebro. É por essa razão que intricados sistemas desenvolvidos pelos filósofos e rabinos judeus medievais que tentaram relacionar nefesh com a mente tem pouco a ver com os conhecimentos que nós temos hoje, né? Ou seja, eles não têm corroboração com o que nós de fato descobrimos ser as causas dos sentimentos e do pensamento. Sem qualquer compreensão do que o cérebro fazia, ou sequer para que existia, os pensadores antigos concebiam o coração, os rins em alguns casos, e o fígado em outros, e até outros órgãos, o estômago para algumas culturas, por exemplo, para a japonesa, como fontes das emoções, das funções mentais e da alma. Né? Recentemente eu vi um especialista em cultura japonesa explicar que o ritual de suicídio dos samurais ele envolvia cortar o estômago porque os antigos japoneses achavam que a alma estava no estômago, nos intestinos mesmo. Né? Por essa razão, na tentativa de preservar o corpo para a vida após a morte, os antigos egípcios embalsamavam os órgãos e mantinham em potes do deus gato canópico. Eles também preservariam o coração dentro do corpo. Mas eles destruíam o cérebro e o despejavam pelo nariz como lixo inútil. Por quê? Ignorância. Eles não sabiam que, na verdade, era ali. Se aquele corpo tivesse que voltar à vida, ele ia precisar do cérebro de alguma maneira. Né? Mesmo ainda no século XVI, o filósofo inglês Henry Moore descartou o cérebro e declarou que esse latépité, ou medula na cabeça do homem, não mostra mais capacidade de pensamento do que um bolo de sebo ou uma tigela de coalhada, ele disse. Né? E ele achou que estava falando alguma coisa que tinha que ver com algo, com creu, com léu. Né? O conhecimento da humanidade da importância do cérebro, volto a dizer, é muito recente. Né? E aí fica a recomendação do livro The Matters of the Soul, Medical Theory and Theology in 17th Century England, que é parte de uma coletânea maior chamada The Medical Revolution of the 17th Century, um livro publicado pela Cambridge University Press em 1989, né, por John Henry. Uma grande mudança de pensamento foi iniciada pelo médico inglês Thomas Willis, que viveu entre 1621 e 1675. Willis foi o fundador da neurologia, e ele comparou os sinais e sintomas dos seus pacientes durante a vida com áreas do cérebro danificadas que ele encontrou por meio de autópsias clandestinas na época. Né? Os estudos de imagens atuais são uma continuação dessa mesma abordagem altamente frutífera. Seguiu-se daí um rápido progresso. O aperfeiçoamento dos novos métodos de coloração de células com diferentes corantes. Né? Santiago Ramón y Cajal, de Madrid, 1888, fez a descoberta de que o sistema nervoso é composto de células individuais que se tocam, quimicamente falando. Essas células, mais tarde chamadas de neurônios, seriam a unidade básica do sistema nervoso. Os neurônios geram um sinal eletroquímico, potencial de ação, que viaja ao longo de um, aspas, fio, ramificado ou axônio, para se conectar ou, aspas, falar com outros neurônios em pontos de conexão chamados, então, sinapses. Cada sinapse é extremamente complicada e cada uma das centenas de bilhões de sinapses em nosso cérebro é capaz de reintegrar sua experiência passada ou padrão de atividade para determinar sua excitabilidade futura, por assim dizer. Acredita-se que a memória e o aprendizado sejam baseados nessas mudanças nas conexões sinápticas. Né? E isso são argumentos trazidos por Ben Fenati na obra Synaptic Plasticity and the Neurobiology of Learning and Memory, um livro de 2007. Populações de neurônios, então, seriam organizadas em módulos que se especializam em uma ou outra função cerebral, como dar sentido ao que ouvimos ou vemos, planejamento, sentimento, linguagem, lembrança, tudo isso. Todos esses conjuntos de atividades, esses recursos unificados, constituem o que nós chamamos de mente. Assim, quando a palavra alma é utilizada e considerada como mente, ela não é mais misteriosa. Certamente não é sobrenatural. Já que concepções sobrenaturais nada acrescentam ao nosso entendimento da realidade ou ao entendimento científico do mundo. A mente é simplesmente o que o cérebro faz, não o que o cérebro é. A mente, portanto, para todos os efeitos, é uma ilusão, uma simulação da realidade. E, para quem quiser saber mais, eu recomendo a obra de Steven Pinker, How the Mind Works, né? Como a Mente Funciona, um livro de 1999. Daí prosseguindo, nós temos que também, portanto, falar do nosso entendimento do eu. Há uma citação de um livro que se chama The Plumed Serpent, de um livro antigo, 1968, de David Herbert Lawrence. O trecho diz assim: era sua alma mais do que seu corpo que conhecia o medo. Ela percebeu, pela primeira vez, com finalidade e fatalidade, qual era a ilusão sob a qual ela trabalhava. Ela pensava que cada indivíduo tinha um eu completo, uma alma completa, um eu realizado. E agora ela percebeu, tão claramente, como se tivesse se transformado em um novo ser, que não era assim. Homens e mulheres tinham personalidades incompletas, feitas de pedaços montados de maneira solta e um tanto aleatória. Esse livro é interessante porque o trecho inicial do Tehillim 103 diz assim: Barachi nafshi et Hashem v'chol karovai et shen kodesho. Bendiz ao Hashem o minha nefesh, tudo que está dentro de mim ao seu sagrado nome. Então, Hashem é paralelo na estrofe ao seu santo nome, perceba, né? Ou seu nome distinto, por assim dizer. É isso que santo quer dizer, distinto. E minha nefesh é paralela a tudo que está dentro de mim, kol kerovai. Então veja como é o entendimento dos antigos de nefesh. Não era nenhum fantasma, é tudo que está dentro de mim. Veja, todos os meus órgãos, entendeu? Tudo que me constitui, nenhum elemento fantasmagórico. Essas últimas frases, minha nefesh, é tudo que está dentro de mim, do mesmo modo que o Hashem é o seu nome, então ela transmite o conceito, numa linguagem bastante antiga, do que eles imaginavam o mim mesmo, aquilo que eu sou. Portanto, o termo nefesh é o termo frequentemente usado com esse sentido nos textos poéticos. Não é que o Tehillim está fazendo uma teologia e dizendo que a nefesh é o eu. A nefesh é o eufemismo do eu. Da mesma forma que o nome do Hashem é o eufemismo do Hashem. Né? O sentimento misterioso de identidade, nós sabemos hoje o que é. É uma ilusão do cérebro. E eu sei que isso às vezes é chocante para uma pessoa que não está acompanhando ciência ou não lê sobre isso. Mas isso é um fato que tem que ser digerido. Né? Dobrar o chapéu na testa e seguir em frente. É um fato que não favorece os mitos que a pessoa gostaria que fossem verdade, mas é um fato. Né? No passado, tal ideia era explicada pelo conceito de que nós seríamos um fantasma preso num corpo de carne, que esse fantasma representava a essência de uma pessoa. Mas, nos últimos anos, a ciência avançou e a neurociência, em particular, fez avanços ainda maiores na compreensão de como é, de fato, que o cérebro produz, porque é ele que produz, esse sentimento de identidade. E como cada um de nós constrói o eu interior com a realidade social à nossa volta. E, na verdade, atualmente, temos até uma boa ideia de onde essa sensação é produzida no cérebro. Estudos recentes apontam para o córtex pré-frontal medial. Então, tem uma sigla em inglês, porque esses nomes são compridos, né? Então chama o MPFC, que é uma área ao longo da linha média dos lobos frontais, anterior à área motora, como uma estrutura neural chave para processar vários tipos de informações relativas à ideia do eu. E as principais fontes de informações disso são os estudos de imagem, né? Daquilo que é chamado de tomografia por emissão de pósitrons, o PET, PET, né? Ou então a ressonância magnética funcional, o fMRI. A capacidade de pensar sobre si mesmo de maneiras abstratas e simbólicas é função do córtex frontal, uma parte do cérebro que se expandiu dramaticamente durante a evolução humana, né? E nos outros primos que nós temos, essa é a nossa diferença principal deles. Eles não desenvolveram muito essa capacidade. Eles têm, mas bem pequenininho, bem primitivo ali. E nós temos quase um tumor nessa área do cérebro. Tão grande que é. Por isso a nossa cabeçona, se olhar a cabeça de um chimpanzé, ele quase não tem testa, né? O crânio dele termina logo acima dos olhos. E o nosso não, é um crânio que vai para cima, nós temos testa, né, para acomodar essa parte do cérebro que cresceu mais em nós. E ela é que é responsável por estas capacidades cognitivas. Então, o MPFC coloca informações sobre nós mesmos com base em nossas múltiplas experiências passadas num contínuo de autorrelevância, produzido pelos próprios neurônios. Essas informações coletadas constituem o que nós chamamos de autoconceito. E aí que vem, entendeu, a parte interessante. São armazenadas em áreas do cérebro que são locais da memória de longo prazo. E é devido a isso que se cria a ilusão do eu. Há muitas informações sobre isso, há muita literatura sobre isso. Pode parecer que a minha nefesh, isto é, tudo que há dentro de mim, agradece ao divino, como pensavam os antigos. Mas, na verdade, é uma área específica do cérebro que gera esse sentimento de que eu sou alguém que agradece. E isso é o que as informações fornecem hoje em dia. E aí nós entramos no tema de espiritualidade que a gente sempre recorre aqui no grupo, que é a atenção consciente. A bênção recitada ao acordar pela manhã, que é deturpada em movimentos místicos, né? A bênção que diz Amahazir Neshamot Lifgarim Metim, né? A bênção que termina dizendo que restaura as Neshamot aos corpos sem vida. Só que todos nós sabemos que quando uma pessoa está dormindo, ela não está sem vida. Mas lembrem, no mundo bíblico, no mundo antigo, o que é uma coisa viva? Uma coisa que está mexendo, andando por aí. Por isso que se diz, quando a pessoa dorme, que aí ela acorda, restaura a Neshama aos corpos mortos. Porque morto é algo que não anda, que está inerte, que você mexe e a pessoa não faz nada. Percebeu? Os antigos não saberiam distinguir uma pessoa desmaiada de uma pessoa morta. Tem muitos casos, tanto na Idade Média quanto antes, de gente desmaiada que foi enterrada. Né? E alguns tiveram a sorte de acordar no meio, mas outros não tiveram essa sorte. E depois foram achados os túmulos, a pessoa tentando sair daquele lugar, e aí daí de onde se criou mitos de vampiro, ah, era um vampiro, por isso que ele tentou sair. Entendam isso, né? Porque o conhecimento do cérebro é ultra, ultra recente. Então, o sistema nervoso autônomo, que regula a frequência cardíaca, pressão sanguínea, respiração, digestão, função renal e toda a panóplia de processos que nos mantém vivos, essas áreas, esses sistemas, são mantidos ativos durante o sono. O que muda, então, no sono, e os antigos não sabiam disso, é o nível de consciência de vigília, a percepção do que está ao nosso redor. No estado de vigília, não que o cérebro não esteja percebendo, o cérebro está. Tanto que o cérebro pode usar sons e barulhos durante a noite para construir suas histórias em nossos sonhos. Ele pode usar sensações que a gente está sentindo dormindo para construir uma história dentro da cabeça, porque o cérebro está ligado no que está acontecendo, mas a área consciente é que não está. Então nós não estamos mais falando, nesse caso, da vida biológica. Nefesh é um termo associado à vida do corpo. Ou seja, a vida do corpo que independe da nossa consciência. Seria então a Neshama o termo mais devidamente associado à consciência e, portanto, a Neshama, especialmente nos ensinos do Maimonides, que é o elo de ligação com o divino. Corpos sem vida, então, seriam corpos inconscientes. Sem vida ali é um eufemismo, não é para ser lido literalmente. Claro que os antigos não sabiam disso, mas nós sabemos. Não importa o que os antigos não soubessem. E vida, portanto, na frase, tem que ver com consciência e não com vida biológica. Mas o que acontece com a consciência durante o sono? Os estados que consideramos como desperto ou vigília dependem da atividade do sistema chamado de ativação reticular, que é uma rede de neurônios do tronco cerebral que envia projeções pela área que a gente chama de tálamo, hipotálamo e córtex cerebral. Essas projeções liberam substâncias químicas de sinalização nervosa, que são chamados, vocês devem saber, neurotransmissores. E estes controlam se nós estamos dormindo, se nós estamos acordados e agindo em diferentes grupos de neurônios. Neurotransmissores, como serotonina, norepinefrina, mantêm algumas partes dos cérebros ativas durante o estado de vigília. À medida em que nós adormecemos, outros neurônios na base do cérebro liberam acetilcolina, que, como se fosse, desliga, aspas aí, os sinais que nos mantêm acordados. Como se pode imaginar, o córtex pré-frontal, a área envolvida nas chamadas funções executivas do cérebro, e a fonte do conceito do eu, é desativada durante o sono. Por isso a gente perde a noção de si durante o sono. É por causa dessas mudanças na atividade dos neurotransmissores que somos menos capazes de reagir aos estímulos ambientais, integrar informações, focar a atenção ou controlar o nosso comportamento durante o sono. Por isso aquela a ideia de que se você dormir ouvindo um estudo é uma falácia, é uma mentira, né? Que os experimentos mostraram que não acontece. Do ponto de vista neurológico, restaurar e chamar os corpos sem vida, portanto, não precisa ser banido da literatura só porque os fatos contradizem as crenças antigas. A grande questão é que não é mais um mistério. Só isso, não é algo mais sobrenatural como eles imaginavam antes. É uma questão de mudanças na atividade do neurotransmissor. Só isso. Então, o princípio ativador da vida é outro fator que eles refletiam no mundo antigo. A vida e a morte sempre pediram explicação, todo mundo sabe. A solução antiga para o mistério era dizer que a presença de um fantasma no corpo constituiria a vida e a ausência do fantasma, a morte. E então, na imaginação dos antigos, e infelizmente de muita gente hoje, que repete, seja, né, de má fé ou por pura ignorância a questão, o fantasma era o princípio ativador da vida. E isso os pensadores antigos achavam isso. Quando filósofos ou chamados cientistas naturais, né, discutiam o termo princípio ativador, eles não estavam imaginando substâncias que sustentam-se fisicamente, como oxigênio, glicose, que produzem energia para alimentar os corpos. Em vez disso, eles pensavam em um princípio animado, de algum modo, que eles não se aventuravam a explicar, não físico, o que quer que isso signifique, mas que estaria nas coisas vivas, que as tornava fundamentalmente diferente das coisas não vivas. Isso era o melhor que aqueles pensadores conseguiam, né? Foi daí que veio conceitos antigos como, por exemplo, o elan vital, né? Que era a força vital ou impulso da vida. E foi uma ideia que persistiu até tempos modernos e foi desenvolvido pelo filósofo francês Henri Bergson até 1907. No entanto, esse conceito não faz mais parte da forma como a biologia concebe a vida. Por qual motivo? É que não há evidências quaisquer para se supor sequer que esse tal elan vital ou qualquer forma de fantasma seja real. É só isso. Não é nenhum desejo de que não fosse assim. É que não tem evidências de que seja assim. Nenhum tipo. Nossos instrumentos atuais, né, os nossos microscópicos, os medidores para medir eletromagnetismo e todos esses aparelhos que tem nos hospitais e tudo isso, eles são muito melhores do que os primeiros desenvolvidos e eles nos dão ainda mais certeza daquilo que faz parte da realidade e daquilo que não faz parte da realidade. Em 1828, um químico alemão chamado Friedrich Wöhler sintetizou o composto orgânico chamado ureia a partir de produtos químicos inorgânicos em sua prateleira de laboratório. Essa ureia inorgânica foi analisada e se constatou que era idêntica à que é regularmente excretada pelos seres humanos como forma de livrar o corpo dos resíduos nitrogenados. Por que eu estou falando isso? Porque essa descoberta demonstrou um ponto-chave. Não há princípio vital inerente à ureia inorgânica que seja diferente da sintética. Da ureia orgânica que seja diferente da sintética. Tanto as coisas vivas quanto as coisas não vivas, se demonstrou, isso é um ponto de milhares de outros, elas obedecem aos mesmos princípios físico-químicos. Então a velha ideia de que há uma diferença fundamental, mágica, entre uma coisa viva e uma coisa não viva, foi quebrada ali. Porque quando foi demonstrado, não é verdade isso. Não é verdade, simplesmente. O mito sofre com isso? Sofre, porque era um pensamento equivocado. Mas isso não tira nem um pouco o encanto da vida. Apenas revela como a realidade é fantástica. Né? Só que isso, inevitavelmente, dispensa a crença em fantasmas para explicar qualquer função de vida no corpo. Agora, isso não quer dizer que coisa viva não é diferente de coisa não viva. Isso só quer dizer que coisa viva não é mágica por causa disso. Coisas vivas têm moléculas altamente complexas e Estas não estão presentes nas coisas não vivas. E moléculas são coisas reais, não fantasmagóricas. Então, o exemplo clássico da grande diferença de uma coisa viva para uma não viva é o ácido desoxirribonucleico, né? O DNA, que é uma cadeia dupla de ácidos nucleicos que se enrolam em uma estrutura chamada helicoidal, né? Tipo uma escada torcida. E a estrutura de açúcar fosfato que está do lado de fora dessa dupla hélice de nucleotídeos tem aquelas substâncias químicas do lado de dentro. Adenina, guanina, timina, citosina. Por isso, as quatro letrinhas, né? Essa informação nessa hélice dupla é como se fosse transcrita no ácido ribonucleico, no RNA, né? E isso é intimamente relacionado como modelo de produção de proteínas. Mas uma molécula de DNA não difere fundamentalmente de uma molécula não viva, como a água ou a amônia. Todas as moléculas vivas e não vivas dependem de propriedades dos átomos e das ligações físico-químicas para que elas sejam como são. Acontece que o DNA molecular é de uma imensa importância porque ele codifica, digamos assim, a receita, por assim dizer, dos seres vivos. Mas isso não depende de nenhuma força vital, elã, mágica, fantasma, nada de sobrenatural. Nenhuma fantasia inventada pelos seres humanos do passado é necessária para compreender isso. É só essa a diferença. Então, quem ficaria chateado com essa informação? Quem quer se apegar a mitos antigos, ignorando a realidade observada? Mas veja, esse tipo de postura de negar um fato em favor de uma crença é uma postura que nem os antigos tinham. A diferença é que os antigos não tiveram acesso a esse tipo de informação. Porque se eles tivessem tido, muitos deles, especialmente Maimônides, Ibn Pakuda, Avraham, Ibn Ezra, e todos esses grandes pensadores, se eles tivessem tido acesso a essas informações, suas conclusões, suas elaborações seriam completamente outras. Eles não tiveram. Então por isso que eles trabalharam com o que eles tinham. Não porque eles negavam o conhecimento. Eles não tiveram esse conhecimento. Então, embora seja claro que um sistema vivo é algo bastante diferente de um objeto inanimado, nenhuma das características da vida está em conflito com uma interpretação estritamente realista do mundo. Nenhuma. Então nós não precisamos, para explicar a vida, recorrer a nada sobrenatural. Do ponto de vista da neurociência, o uso da ideia de um fantasma para significar uma força vital misteriosa, depositada no corpo e responsável pela vida, é tanto desnecessária quanto inaceitável. Simplesmente não existe tal força. E quanto mais cedo nós crescermos para reconhecer esse fato, melhor nós lidamos com as informações da realidade, proporcionadas para nós pelos conhecimentos obtidos até aqui na história da humanidade. Esse conceito é fictício, né? E nós o substituímos, pessoas racionais, eu quero dizer, né? Por uma compreensão dos processos bioquímicos que sustentam seres vivos no mundo real, que são mais maravilhosos, inclusive, do que todos os mitos anteriores. Então, visto que a ideia de fantasma não é mais uma explicação útil para gente que pensa, para gente racional, para se saber sobre como ocorre a vida, quais os efeitos mentais, então, e essa ideia de fantasmas, ela tinha que ser descartada? Eu penso que sim. Né? Fantasmas não existem. Então não há motivo de manter essa ideia. Essa ideia tem que ser abandonada. Mas e os conceitos de Nefesh, Neshama? Esses, por outro lado, não precisam ser interpretados de modo sobrenatural e místico. E é deste modo que o judaísmo racionalista busca uma leitura das antigas tradições. O que ele remove é o engodo praticado atualmente. Como eu falei, os antigos não sabiam. Então eles não fizeram de caso pensado nenhuma construção mitológica. Eles não tinham conhecimento. Aquilo era o melhor que eles podiam fazer, com os conhecimentos que lhes estava disponível. Agora, quem repete os discursos da Idade Média hoje, sem dúvida alguma é um charlatão. Seja de má fé, como eu creio ser a maioria dos casos, como aqueles que fazem porque foram também doutrinados. Então, né, eles foram iludidos. Eles são tão vítimas quanto são algozes e propagadores disso também. Então, nós temos três características, fisiológica, mental e espiritualidade, para avaliar de maneira racional. No fisiológico, nós temos a nefesh, que, portanto, se refere às funções fisiológicas que caracterizam a vida, especialmente a respiração. Nós temos o conceito mental, que é essa combinação do conceito da nefesh com o ruach, que tem um uso intermediário nesse caso, porque pode se referir à mente, à personalidade, ao eu social, a funções mentais relacionadas, cujas origens nós sabemos que estão no cérebro. Não precisa mentir sobre isso. Né? E a espiritualidade, que é a Neshama, que no caso aqui é a capacidade da abstração, a capacidade de prestar atenção à respiração, aos pensamentos, portanto. A Neshama, portanto, focada no momento presente, na realidade experimentada imediatamente. E desse modo nós mantemos os termos e lançamos sobre eles um olhar lúcido e de acordo com os atuais conhecimentos. Esse conceito de Neshama como representação daquilo que torna cada um de nós semelhança do divino, como dito lá no Bereshit 1.27 ou 5.1, nutre a concepção da divindade na realidade, não no sobrenatural, isto é, no imaginário. Por meio desse aspecto da Neshama, nós construímos a noção de dignidade e nossas vidas ganham um significado gerado por nós mesmos, e não há problema nenhum nisso. Essa é a Neshama pura da reza matinal. Meu Elohim, não é? Minha força de vida, Elohai. Né? Neshama, a Neshama que você colocou em mim é pura. Neshama shinatatabita horai. Essa Neshama é pura, numa interpretação racional da reza, porque ela não é maculada pelos pensamentos, pelas influências sociais, pelos julgamentos. É isso que impurificaria simbolicamente a Neshama. Porque o que impurifica o nosso senso de consciência é a mentalidade, os seus julgamentos, a sua projeção de realidades paralelas, ignorando, portanto, o mundo real. Essa Neshama é a consciência que faz parte do processo mais íntimo de todas as formas de vida nesse planeta há milhões de anos, a respiração. E por isso esteve viva há milhões de anos, porque há milhões de anos, muito antes de surgir ser humano, ser vivo respirando aqui nesse planeta, e ela vive agora e continuará o processo depois de nós. A Neshama está observando os nossos pensamentos, observando nossas celebrações, nossos lamentos, nossos desejos, porque a consciência manifesta que somos. Quando nos confraternizamos e quando consolamos uns aos outros, fazemos isso li'ilui nishmat, não é isso? Para a elevação da Neshama. A desmistificação disso é que isso popularmente é dito como se fosse elevação do fantasma de alguém, quando na verdade a Neshama que está sendo elevada é a nossa consciência, por meio da empatia. Esse tipo de compreensão da Neshama nunca vai ser substituído pela ciência, porque não contradiz a realidade. A ciência não é contra, essencialmente, nada. A ciência revela para nós como a realidade funciona. E nós temos que aproveitar esse conhecimento para atualizar a nossa noção de mundo. Então, compreender o funcionamento do cérebro, da mente, ajuda a ter um entendimento maduro da Neshama como a nossa experiência única na realidade. Então, alguns até se oporiam a ideia de usar o termo antigo Neshama, né, de uma maneira não sobrenatural, porque iam dizer que, querendo ou não, é uma ilusão gerada pelo cérebro, como a mente. Tudo bem, isso não é relevante. Né? A questão toda é que a consciência, mesmo sendo uma projeção, ela tem um papel especial no cosmos, porque, querendo ou não, o nosso cérebro e toda a nossa estrutura física é uma estrutura biológica complexamente organizada, vinda de estrelas, porque foram das estrelas que explodiram, das supernovas, que vieram as substâncias químicas que tornam a vida possível, e nós, em última análise, somos o universo observando a si mesmo através dessa consciência que se manifesta. Então, eu não acho que é possível reduzir a importância de um entendimento por questões utilitárias. A concepção de Neshama pura passa pela compreensão do nosso passado evolutivo, sem negar sua verdade, nem negar sua realidade. Então, eu acho que nós temos uma escolha. Por um lado, nós devemos mesmo descartar a ideia de um fantasma, porque isso é infantil e aquém dos preciosos conhecimentos adquiridos até aqui. Nada disso faz parte do mundo real, não tem fundamento na maneira como as coisas realmente são. E por outro lado, nós podemos integrar um conceito que seja significativo para nós, na estrutura das nossas vidas diárias, para nos dar norte, para nos dignificar. E apesar de nunca sabermos o que é Neshama, porque Neshama é um mistério, a consciência é um mistério, e não obstante, é um mistério experimentado, que é o lado delicioso disso tudo. como o universo, que essa imensidão do espaço é um grande mistério, mas um mistério experimentado, né? Então, nós podemos, mesmo assim, ver a utilidade de manter esse conceito mais efêmero de Neshama quando nos voltamos para a poesia, para a literatura. Para esclarecer, considere o que aconteceria se nós tentássemos usar os conceitos biológicos de Nefesh na reza. A gente estragaria a reza, entendeu? A gente precisa de poesia na reza, né? Pega o conceito de Nefesh em Terrilim 103 e 104. Né? Que eles, o texto abre com a palavra Brechi Nafshi, abençoe a minha Nefesh. Né? Então imagina se uma pessoa rezasse dizendo abençoe a ilusão do meu cérebro, as representações dos meus lóbulos frontais mediais. É uma bobagem, né? Não precisamos fazer isso. Isso é o que o Conté estava tentando fazer aqui no Brasil com o seu positivismo, né? Criar uma religião da ciência. Ciência não é para ser uma ideologia. Ciência é um método de estudar a realidade. É só isso que ciência é. E ciência nunca pretendeu ser uma religião. Não é porque alguém tentou, né, transformar ciência numa religião que ciência é isso. E ciência não é nada disso. Ciência é apenas um método de estudar como o mundo real funciona. Só isso. O resto depende da poesia, da arte, e a nossa tradição ela é expressa por meio desses dois elementos, principalmente. Da poesia, não é? Da criação de midrash, da criação de história, da criação de literatura, e, portanto, como expressão de arte. Essa é a grande beleza disso tudo. Então, Nefesh, Neshama e Ruach evocam, cada um desses termos, um composto de sentidos cuja soma é maior que as partes. Quando nós traduzimos Neshama como respiração, como na frase Vaipar Beapav Nishmat Chaim, de Bereshit 2.7, soprou ou acendeu, como eu prefiro, em suas narinas a Nefesh da vida, o termo Nishma ressoa com os outros sentidos. O ser vivente, entende? A vida essencial estaria na respiração, na atenção que nós damos à respiração. Da mesma forma, Nefesh, na frase Vaihi Adam Le Nefesh Chaya, e o Adam se tornou uma Nefesh vivente. Isso carrega os sentidos adicionais da ideia do eu e da personalidade. A ambiguidade dos termos aumenta o sentido, porque aquilo que a pessoa pensa que é, na verdade ela se torna. E assim pode transformar e se melhorar, assumindo consciência de si mesma. Então, seres humanos são seres que constantemente estão em busca de sentido, nosso próprio lugar no cosmos. E nós ansiamos por vidas que importam, por algo maior e mais duradouro do que nós. É por isso que, ainda que racionalistas, nós não desprezamos de maneira nenhuma os elementos da nossa tradição. Porque isso é desprezar o que o ser humano verdadeiramente é. O ser humano é um animal que busca sentido. E o objetivo da tradição é proporcionar propostas para isso. Não dar definitivamente sentidos, mas proporcionar reflexões que nos ajudem a construir nós mesmos esses sentidos. Apesar da nossa maior compreensão das raízes biológicas e neurocientíficas de alguns aspectos da Nefesh, do Ruach e da Neshama, persistem no nosso entendimento os conceitos envolvendo a dignidade humana, a divindade e o preencher dessa necessidade humana de outorgar sentido à sua experiência no mundo real. Eu acredito que esse é o papel do nosso grupo de estudos. É uma nova espiritualidade, aquela que é construída com as informações providas pela ciência, pelos conhecimentos da realidade e em reflexo com a nossa herança tradicional. Muito bem. Eu espero que você tenha aprendido algo novo. Se você tiver reflexões e perguntas, o nosso grupo tem este tipo de objetivo. Ficamos por aqui e até uma próxima reflexão. Leitraut.